Vamos então para mais um bloco informativo, agora com o Vítor Melenas, para já ficamos a conhecer os títulos. Boa tarde, Vítor.
Muito boa tarde. Câmara Municipal de Tomar discute hoje alterações ao plano de pormenores do flecheiro e mercado. O município torrejano promete estar atento às eventuais movimentações em torno do serviço de cardiologia no Hospital de Torres Novas. Está à porta mais uma edição da Festa da Cerveja do União de Tomar. O evento esteve em risco de não se realizar.
A Hertz está onde a notícia acontece. Rádio Hertz, porque você tem que ser o primeiro a saber.
E o tempo quente vai continuar, com céu pouco nublado ou limpo, durante a tarde aumento temporário de nebulosidade no interior da região norte, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros. Vento fraco superando moderado no Algarve, moderada forte nas terras altas, com rajadas na ordem dos 70 km/h. Há ainda descida da temperatura mínima e também da máxima. Assim estão previstos 26 graus para o Porto, 29 para Faro, 32 para a Guarda, Leiria e Lisboa, 34 para Coimbra, 37 para Santarém e Castelo Branco, 38 para Évora e 39 para Tomar.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendez.
Muito boa tarde. Hoje há a reunião do Executivo Camarário. Nesta reunião, que é também pública, vai ser apresentada a proposta de deliberação do vereador Rui Serrano relativa ao iniciar do procedimento de alteração ao conteúdo normativo do plano de pormenor do flecheiro e mercado. Nesta reunião será ainda apresentada a proposta de deliberação do vereador Rui Serrano relativa à intenção de suspensão parcial do plano de pormenor do flecheiro e mercado, com a apresentação da respectiva fundamentação, justificação e medidas preventivas e procedimentos subsequentes. Nesta reunião do Executivo Camarário Nabantino é com via de ligação à Rascada Pedreira, projeto de execução aprovado no âmbito do primeiro orçamento participativo do município de Tomar em 2015 e que já deveria ter arrancado no primeiro trimestre deste ano, vai também ser alvo de discussão e votação. Em concreto, vai ser submetido à Câmara a proposta de revisão do projeto de execução da via, prevê-se a retirada do projeto do designado NO 4 e a alteração do tipo de pavimento do troço intermédio de Tuvenã para pavimento em madeira, apoiado em estacas cravadas no solo. O valor total da obra está estimado em 135 mil euros acrescidos de IVA.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O município de Torres Novas promete estar atento às eventuais movimentações que se poderão vir a verificar em torno do serviço de cardiologia no Hospital Rainha Santa Isabel. Foi notícia durante as últimas semanas, também inclusive aqui na Hertz, a possibilidade daquela Valência poder vir a fechar portas na unidade hospitalar de Torres Novas, um cenário que apanhou de surpresa as próprias estruturas de utentes. Aliás, a própria administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, numa nota informativa, referiu que o serviço de cardiologia vai ser reestruturado no âmbito do seu funcionamento, sublinhando que, com esta reestruturação, o Centro Hospitalar do Médio Tejo reforça o apoio à urgência médico-cirúrgica instalada na unidade hospitalar de Abrantes, que até à data era realizada via telefone e passará assim a ser presencial. O reforço do apoio do serviço de cardiologia na unidade de Abrantes será efetuado com a abertura do internamento nesta unidade. Em entrevista à Hertz, Pedro Ferreira, Presidente da Câmara de Torres Novas, prometia estar atento ao desenrolar do processo, assegurando que a defesa da população irá estar sempre em primeiro lugar, apelando também à solidariedade regional em torno do setor da saúde.
E haver dentro da solidariedade regional que tem que haver para nestas situações, estamos a falar de uma coisa chamada saúde, que é principal para qualquer ser humano, portanto, ninguém pode olhar para o lado, mas também ninguém deve tripudiar um projeto que se for bom, não, porque é que o havemos de partir sem ouvir primeiro as explicações que terão que ser dadas publicamente. É um apelo que, em todas as reuniões que eu tenho feito, e logo definida, esclarecida, esta nova estratégia que parece estar em cima da mesa, que perante as diversas populações, eu quero fazer isso em Torres Novas, que seja realmente explicado o que é que está na realidade para acontecer, que resultados é que vai dar, o que é que se vai perder, ou que não se vai perder, e sobretudo o que se poderá ganhar. E neste caso o que se poderá ganhar, não tenho dúvida nenhuma, que era conseguirmos novamente os blocos operatórios a funcionar aqui em Torres Novas, mas não só para o Hospital, obviamente, de Santarém, mas que desse uma resposta local e regional também para o Médio Tejo. Portanto, é isso tudo que ainda está em discussão, e eu quero acredito neste Governo, acredito no bom senso que ele tenha, e, portanto, estou otimista, digo à população Torres Novas e a toda a população do Médio Tejo que queira seguir os meus conselhos, que não se precipite, que tenha a calma suficiente até estarmos todos mais esclarecidos deste projeto que está em cima da mesa e que todos temos o direito de saber, como portugueses, como utilizadores, e porque o sistema de saúde é um sistema de saúde pública e cada vez se pretende que seja melhorado.
Pedro Ferreira diz ainda que o silêncio não pode ser encarado como um baixar de braços sobre qualquer cenário em equação. Mas ainda assim, dentro do quadro de reuniões que terá pela frente, o autarca prefere esperar para recolher mais indicações sobre o processo.
Por vezes o silêncio não quer dizer o baixar os braços ou se entrar na expectativa de tudo o que se ponha à frente, termos que aceitar. E antes de mais, eu tenho a certeza que as três autarquias que têm o seu hospital e que há longos anos veem este drama, que não tem outro nome, de procura da melhor solução para cada um dos hospitais e no seu todo a melhor solução em termos de saúde para o Médio Tejo, cria sempre uns atritos e uns alertas que, sendo todos bons, quando são alertas positivos, e este é o caso, em relação à cardiologia, que está instalada no Hospital de Torres Novas e que ao longo dos anos, nos últimos 5 anos sobretudo, tem feito um excelente trabalho para todo o Médio Tejo, obviamente estando instalado em Torres Novas, os munícipes de Torres Novas estarão privilegiados, como os de Abrantes estarão noutras valências e os de Tomares estarão noutras valências. Mas a nível da cardiologia e da reunião que eu pessoalmente e com os meus vereadores tivemos com o Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, de um contacto que já tive ainda ontem com a Presidente da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Valdo Tejo, em que ficou marcada uma reunião para a próxima semana. Eu não queria nem quero precipitar a considerar como um valor, como um dado já adquirido, a questão da mudança para Abrantes, que eu sei que está a acontecer. Mas a mudança, nós também temos que pôr na balança de que forma é que está a acontecer essa mudança.
Declarações do Presidente da Câmara de Torres Novas a propósito deste processo, declarações proferidas à Hertz no decorrer da passada semana.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A PSP deteve em Tomar uma mulher maior de idade em virtude de ter sido fiscalizada e ao fazer o teste de álcool no sangue acusar a taxa de 2,46 gramas por litro. A detenção surgiu na sequência da atividade realizada pelo Comando Distrital da Polícia de Santarém durante as últimas 48 horas, com a realização de várias operações de prevenção da criminalidade em geral e da sinistralidade rodoviária em particular. Foram fiscalizadas e controladas por radar 1.169 viaturas de diferentes categorias e efetuados 20 testes de verificação de alcoolemia no sangue, de que resultou esta e outra detenção. Foram ainda detectadas algumas contraordenações, designadamente 26 por excesso de velocidade e 37 por infrações diversas. Entretanto, a Polícia de Segurança Pública deteve um homem na cidade do Cartaxo pela posse de haxixe em quantidade suficiente para 252 doses individuais. Depois de ter contactado o magistrado do Ministério Público de turno, o mesmo determinou que o detido fosse restituído à liberdade e que aguardasse os trâmites processuais, precisamente em liberdade. Foi ainda identificado outro homem, na posse de uma pequena quantidade de estupefacientes, e notificado para comparecer na Comissão de Discussão de Toxicodependência da área da sua residência.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Carlos Martins, secretário de Estado do Ambiente, marcou presença na última quinta-feira no Centro Cultural de Vila Nova da Barquinha, por ocasião da Conferência Médio Tejo Sustentabilidade do Rio, iniciativa que contou com a presença de diversos autarcas da região, assim como de especialistas em questões do ambiente. O futuro do Tejo esteve em destaque. O governante fez, assim, o encerramento da sessão, referindo na altura os problemas associados ao rio e que têm estado sempre em equação por parte do atual governo.
A questão do Tejo acabou por ser uma situação com que nos cruzámos logo, assim quase que tomámos posse. Estava no auge o Tejo e as notícias sobre recursos hídricos e sobre problemas de natureza ambiental. Eu diria que, até para quem vem do setor como eu, me surpreenderam pelo aspecto preocupante que enunciavam aqui na região. E também, desde logo, respondemos a essa questão, criando uma comissão de acompanhamento com uma leitura de que recursos, por um lado, partilhados, focados e organizados de maneira articulada, poderiam levar-nos a melhores resultados do que aqueles que tinham ocorrido no passado. E devemos dizer-vos que, desse ponto de vista, estamos muito satisfeitos com o resultado dessa comissão. Tem vindo a fazer um trabalho que, não resolvendo naturalmente os problemas, porque eles não se resolvem com estalar de dedos, mas foram feitos caminhos que julgo que a breve trecho terão ainda melhorias. Já trouxeram algumas, mas espero ainda que venham a trazer bastantes mais. E, portanto, esta articulação entre organismos da administração central, da administração local, agentes das autoridades policiais, deram bom resultado e esperamos deles muito. Uma segunda nota que gostava de evidenciar é que, apesar deste governo ainda não ter cumprido 7 meses, eu pelo menos já estive aqui nesta região e estou a falar aqui no Médio Tejo a inaugurar pelo menos umas 4 etapas, o que é um bom sinal também em matéria de recursos hídricos, porque seguramente essas etapas cumprirão objetivos de natureza ambiental significativos. Mas mais do que isso, também ainda neste período que é curto, já aprovámos candidaturas de mais de 8 milhões de euros para concretizar mais um conjunto de importantes etapas também aqui no Médio Tejo.
Destaque também para a intervenção de Vasco Estrela, o Presidente da Câmara de Mação, que abordou aqueles que são para si os principais problemas que afetam o Tejo, considerando que estes obstáculos, se não forem ultrapassados, colocam em causa diversos fatores.
2 deles foram levantados pela minha colega de Constância, a questão da poluição e a questão dos caudais ecológicos. Eu tenho de acrescentar um outro problema e que tem impacto significativo e negativo no Conselho de Mação, que tem a ver com a falta de conectividade no próprio rio, causado por investimentos relativamente recentes feitos no rio Tejo e que metem em causa, podem vir a pôr em causa ainda mais no futuro, se não forem suficientemente resolvidos, a atividade pescatória na zona de Urtia, no concelho de Mação, e que de alguma forma colocam também em causa investimentos que foram feitos no nosso concelho e metem em causa o sustento de algumas famílias do concelho de Mação e também de outros concelhos que têm naquela atividade o seu sustento.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O município de Torres Novas submeteu recentemente uma candidatura ao Programa Europa Criativa de Apoio à Integração de Refugiados. A ação insere-se na área de produção de conteúdos culturais que promovam a integração e a aceitação de refugiados, a promoção da diversidade e da tolerância. O município de Torres Novas assumiu-se como líder de um consórcio de 6 entidades, 3 públicas e também 3 privadas, num projeto orçado em quase 248 mil euros, que terá a duração de 24 meses, integrando representantes de Portugal, Reino Unido, Suécia, Áustria, Grécia e Turquia. O projeto prevê, em traços gerais, a organização de uma exposição passível de ser montada em bibliotecas, museus, arquivos, centros culturais e escolas e que possa ser adotada pelo maior número possível de entidades europeias. Esta iniciativa, na área da educação informal e que terá como tema os grandes movimentos de migrantes e refugiados na Europa no pós-Segunda Guerra Mundial, explicará a diferenciação entre migrante e refugiado através de um jogo digital interativo, possibilitando que qualquer visitante possa testemunhar o seu percurso de migrante ou refugiado. Caso a candidatura venha a ser aprovada, o financiamento é de 80%, sendo os restantes 20% assumidos pelos parceiros em custos de pessoal, instalações e outros, não estando previsto qualquer encargo financeiro acrescido com o projeto.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Parque de Feiras de Vila de Rei vai receber, já a partir do próximo dia 30 de julho e até 7 de agosto, uma nova edição da Feira dos Enchidos, Queijo e Mel. Organizado pelo município de Vila de Rei, o Sertão celebra este ano a sua 27ª edição, divulgando as atividades económicas do concelho e apresentando os mais variados produtos artesanais. O programa desta edição do evento vai voltar a contar com a já tradicional Feira do Livro, várias exposições, tasquinhas, animação de rua e espetáculos, jogos tradicionais, programa desportivo e a realização também da 27ª Colheita de Sangue de Vila de Rei. A animação musical vai ser também uma constante durante a feira, com palcos do Parque de Feiras de Vila de Rei a receber novamente diversos artistas e diferentes estilos musicais. O evento vai voltar a contar este ano com mais de 110 expositores, oriundos de diferentes pontos do país, que irão ali apresentar o melhor da gastronomia regional e artigos em artesanato, assim como representar os setores industrial, comercial e de serviços do concelho de Vila de Rei. Os visitantes poderão também provar os saborosos enchidos do queijo e o mel da região, apreciar o típico artesanato local e, naturalmente, deliciar-se com a rica gastronomia do concelho nas esplanadas instaladas no recinto da feira.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Está à porta mais uma edição da Festa da Cerveja do União de Tomar. Esta será a 29ª edição e vai decorrer nas imediações do Estádio Municipal, ou seja, já aqui reside uma mudança significativa em relação ao que aconteceu em anos anteriores, onde o evento decorreu na Várzea Pequena. Em entrevista concedida à Hertz, Abel Bento, o presidente do União de Tomar, disse mesmo que a festa esteve em risco de não se realizar, uma vez que só na última semana é que a autarquia terá dado o aval para a realização naquele espaço, lamentou o dirigente.
A festa teve praticamente em risco de poder não se realizar, porque só na quinta-feira da semana passada é que tivemos o aval da autarquia em relação ao local onde queríamos fazer a festa, já que não foi possível por parte da autarquia cedermos o espaço onde a festa tem sido realizada nos últimos anos, que era no Jardim do Mochão, junto ao Coreto. Portanto, a Câmara Municipal este ano não autorizou a realização da festa nesse local. Depois, enfim, tentaram empurrar-nos para alguns locais, desde o mercado, desde o local da antiga messe, onde a direção da União achou que não seria o local indicado. Pedimos sempre à autarquia para que nos autorizasse fazer a festa junto ao Estádio Municipal. Como disse, só na quinta-feira é que tivemos essa autorização, portanto só a partir daí é que podemos avançar com a festa. Portanto, está tudo muito em cima da hora, tudo muito à pressa, tudo muito apertado. Pronto, e como disse, não é fácil inovar quando só tivemos o aval para fazer a festa 3 semanas antes da mesma se realizar. Portanto, a situação não está fácil, mas mesmo assim vamos tentar fazer o melhor possível.
presidente do União de Tomar, em declarações prestadas à ERTE no decorrer da passada semana. Luís Honório, dirigente do União de Tomar e também um dos rostos da organização, garantiu que a festa terá qualidade, ainda que, ficou esse lamento, haja a tradição no concelho de trabalhar quase sempre em cima do joelho.
Eu acho que garante qualidade na mesma, apesar de ser um facto consumado que aqui em Tomar há certo determinado tipo de eventos, que já é a tradição estarmos sempre até à última à espera que a Câmara realmente resolva avançar com os eventos. Isto já é um pouco hábito. Felizmente que existem pessoas nestes meios, nestes clubes, nestas associações, que têm capacidade, mesmo em pouco espaço de tempo, conseguir levar os eventos para a frente, e porque eles fazem falta, e a Câmara sabe que eles fazem falta. É claro que é sempre é estressante. Acaba por ser, porque podia-se fazer as coisas com calma, elaborar um programa bem mais, se calhar, atrativo, se calhar com outras condições, mas o que se vai fazer vai de certeza agradar às pessoas, porque também já existe uma continuidade, já são 29 festas, e já há uma experiência da parte da organização, já, pronto, como deve ser, já funciona bem.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E fechamos com uma referência para o Centro Nacional de Exposições, em Santarém. Este vai ser palco para a primeira edição do Concurso Nacional de Gelados Artesanais e Tradicionais Portugueses, a realizar na próxima quarta-feira, 21 de julho. Evento que o CNEMA promove em conjunto com a Qualifica Origem em Portugal. O objetivo principal da iniciativa é, assim, premiar, promover e valorizar, além de divulgar os gelados artesanais e tradicionais, genuínos e exclusivamente produzidos em Portugal. O concurso de gelados artesanais e tradicionais pretende ser, então, uma forma de motivar os produtores para continuarem a respeitar os modos de produção e o uso de ingredientes tradicionais que permitam manter a qualidade, a autenticidade e a diferença dos gelados artesanais tradicionais portugueses, promovendo também, ao mesmo tempo, a sua divulgação. É tudo. Fechamos assim. Regressamos à Antena da ERTE com mais informação local e regional quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertes.pt.